Bem-vindos a um episódio inédito do podcast Navegando na Ciência. Meu nome é Ana Caroline e hoje nós daremos continuidade à comemoração dos 30 anos do PET Biologia, né, uma data tão importante, e nós teremos convidadas super especiais aqui conosco, no caso, as antigas tutoras do PET Biologia e a nossa atual tutora.
Oi, pessoal, me chamo Laís e a gente vai ter essa conversa super importante e muito interessante também com as nossas duas tutoras antigas e nossa tutora atual. Sejam bem-vindas, professora Ana Lúcia Ponte, professora Isabel Galão e professora Érica Mota. Antes da gente fazer as nossas perguntas, né, a gente queria que cada uma falasse um pouquinho sobre que período exerceu a tutoria no PET Biologia e a atual atuação profissional acadêmica de vocês.
Então, sou a professora Ana Lúcia Ponte Freitas, docente da Universidade Federal do Ceará, lotada no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Sou professora do curso de Ciências Biológicas há muitos anos e continuo, né? E quero dizer que sempre atuei no ensino, na pesquisa e na extensão. Atualmente, me dedico ao ensino e à pesquisa, não faço mais extensão. Depois que eu saí do PET, eu encerrei mais ou menos as minhas atividades de extensão, né? E eu iniciei com essa atividade de tutoria do PET no ano de 1992, e fui até o ano de 2010, permaneci 18 anos ligada a esse programa tão querido, né? Pessoas maravilhosas, tantos ex-petianos, tantos profissionais de qualidade distribuídos no Brasil e no exterior, que ainda hoje são meus amigos, né? Então, para mim, é uma honra estar participando desse momento, dos 30 anos do PET, e é uma alegria muito grande de ter passado a bola para a professora Isabel Galão, que eu participei na escolha dela, foi uma escolha acertada, e mais ainda ao ver a professora Érica, substituindo já a professora Isabel, igualmente, tenho inteira confiança nela, né? Nós convivemos um pouco no Departamento de Bioquímica e eu sei que foram escolhas acertadíssimas, né?
Bom, meu nome é Isabel, Maria Isabel. Atualmente sou aposentada, né? Me aposentei em 2019. Fui na progressão até professora titular do Departamento de Biologia, mas ainda estou vinculada através de um projeto chamado PROPAP, que é um projeto, um programa da UFC, onde os aposentados podem atuar ainda na graduação e como professor na pós-graduação e como professor voluntário na graduação. Então, ainda continuo orientando, né, meus alunos de pós-graduação e também alguns TCCs, né? Então, quando a Érica me indica algum aluno, a gente orienta, né, eles fazem o trabalho, eles defendem o TCC, né, então ainda eu continuo atuando. Durante o PET, eu fiquei, então, com a saída da Ana Lúcia, que foi, assim, uma indicação, e ela teve confiança, né, em mim. Eu estava na UFC não fazia muito tempo, né, mas houve, assim, uma afinidade muito grande entre eu e ela. Né, quando nos conhecemos, que eu participei, fui coordenadora do curso de Ciências Biológicas, né, então a gente se conheceu já na coordenação, a Ana Lúcia participava como membro, né, do colegiado, e daí surgiu uma parceria, né, que foi com que eu fui para o PET. E eu conto uma historinha que eu não conheci o PET até quando eu fui fazer doutorado, porque em Londrina, onde eu fiz minha graduação, não tinha PET. Quer dizer, se tinha, eu não sabia, né, com conhecimento. E nem na Unicamp, quando eu fui fazer o mestrado. Só fui saber do PET quando fui fazer doutorado, porque um aluno que fazia mestrado, ele era petiano na UNB, né, lá no curso que ele fazia, né, a biologia. Então, assim, o PET para mim foi e era um aluno muito bom, né, então já a gente já relaciona aí, né, o PET com esses alunos, que eles são alunos muito bons, né. Então, já veio aí a minha afinidade pelo PET. Fiquei no PET até 2018, né, quando aí a Érica também, nós já começamos uma parceria, né, anterior de projetos, né, ela já participou dos projetos de extensão que a gente já tinha começado, que já participei junto com a Ana Lúcia, já, né, dos projetos que a Ana Lúcia já tinha de extensão, né. Então, é, já, assim, houve, assim, uma continuidade, né, não paramos nada. Foi o quê? Criado, renovado novos projetos, aí foram criados outros projetos, mas com a Ana Lúcia, né, eles foram, houve uma continuidade, né. O Navegando na Ciência ainda, acho que é da época da Ana Lúcia, né, Ana Lúcia Navegando tinha, né, eu acho que sim, não me lembro, mas se não tinha, era um parecido. Né, só fazer, só mudou o nome, a gente, né, renovou um pouquinho. E atualmente, é, a extensão, né, foi, que era o mais, assim, a coisa que eu nunca tinha feito com o PET, foi o que eu pude participar e aprender. Continuo atuando, só que de uma outra maneira, né, eu e a Érica participamos de disciplinas na pós-graduação, de dois programas, onde a gente trabalha a extensão em disciplinas de docência, né, tanto com alunos de mestrado quanto de doutorado. E aí a gente envolve alunos de graduação, alunos de ensino médio, é, os alunos do PET ajudando nessas disciplinas, nesses projetos. Então, assim, tem ainda uma parceria muito grande com o PET e com a graduação.
Bom, me antecederam dois grandes nomes, né, professora Ana Lúcia e a Abel, e se eu chamar a professora Isabel, depois ela vai me perguntar, por que você me chamou de Isabel? Então, já até para familiarizar também aqui no podcast, quebrar a nossa atenção, pelo menos a minha, você está gravando. Então, dizer, muito feliz de fazer parte desses 30 anos. Então, eu me efetivei em 2009 no Departamento de Biologia, mas eu fui também substituta, professora substituta no Departamento de Biologia 3 vezes antes de me efetivar. E, desde a minha iniciação científica, ao ingressar na universidade na graduação, e desde a iniciação científica, a minha ligação na pesquisa era toda lá no Departamento de Bioquímica, com a professora Maria da Guia. Fui aluna da professora Ana Lúcia e, assim, não fui do PET, mas conhecia o PET porque o meu cunhado pai era tutor do PET Elétrica, PET Engenharia Elétrica, que é um dos mais antigos, e o meu marido é PETiano egresso do PET Elétrica também. Então, conhecia o PET, mas ao ingressar na iniciação científica, eu ingressei como PIBIC, na realidade, como IC-UFC no início e depois PIBIC-CNPq, e ali fiquei até terminar a minha graduação. Então, não fui do PET, mas conheci o PET, o trabalho do PET, através de outros PETs da universidade. É, professora Isabel, professora Bel já antecipou para vocês, né, dessa passagem. Então, essa mesma preocupação que a professora Ana Lúcia teve na época que ia deixar o PET, a Bel chamou e disse, venha ser amiga do PET, eu participei de 2 cursos de férias, ela me colocava na época do curso de férias da preparação, do planejamento, para orientar também, e isso levava que a gente tinha trabalho juntas lá no Congresso de Ensino de Biologia, e fui participando dos projetos de extensão, inclusive aprendemos juntas a submeter os projetos, não foi, Bel? Na Prex, formalizamos tudo, e hoje, assim, eu estou bem com essas submissões de projetos da Prex. Hoje a gente tem até um projeto a mais, que já era atividade, que eu formalizei também junto à Prex para ter essa institucionalização, e os meninos estarem com isso também quando vão para fazer atividade do grupo de estudo de educação ambiental e do PETECO nas escolas, a gente ter essa formalização para que, se acontecer alguma coisa, a universidade tenha a responsabilidade com a atividade da universidade. É, ingressei no PET como tutor, então, formalmente, com a saída da professora Isabel, em maio de 2018. Então, estou aí concluindo meus 4 anos e meio, a gente tem 6 anos, né, pela nova portaria, e depois submete para nova tutoria ou continuidade. Então, é importante também saber que é importante ter essa renovação até para que outros professores tenham a chance de participar de um programa de tutoria e ter esse exercício da tutoria. Né? Acho que, em termos de atuação, continuo na ativa, né, com ensino, pesquisa, extensão, administração. Fui um tempo passei 3 anos e meio na coordenação dos cursos de ciências biológicas. Agora estou na direção do Biotério Central. E é isso.
Perfeito, professoras. Então, a gente vai dar início à nossa primeira pergunta, que ela diz respeito à entrada no PET, né? Como foram os primeiros momentos dessa entrada no PET? Se foi uma coisa difícil, se foi mais tranquilo, a gente quer saber. Como é que foi, professora Ana Lúcia?
Bom, antes de dizer os meus primeiros momentos, eu quero dar uma informação que é muito importante. O Programa de Educação Tutorial foi criado em 1979 pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com um objetivo muito específico, melhorar o ensino de graduação, gerar egressos de qualidade para serem direcionados aos cursos de pós-graduação. E aí eu digo por que eu entrei no PET. Eu fui estimulada pelo curso de pós-graduação em bioquímica, eu tinha chegado do doutorado, e fui estimulada a entrar com um programa no edital que tinha saído da CAPES para a expansão dos grupos. Isso, a pós-graduação tocada, porque melhorar o nível dos alunos de graduação seria ter bons alunos no mestrado e no doutorado. Por isso que eu fui direcionada para isso, né? E aí, eu falei Programa de Educação Tutorial, né, que é o nome que nós temos hoje, mas quando eu fundei o PET em 1992, o nome era Programa Especial de Treinamento. O PET foi rebatizado apenas em 2002, com o nome de Programa de Educação Tutorial. Só em 2002, não é? Bom, aí, diante desse clima, né, que eu pudesse entrar e eu estava disposta a aceitar tudo, qualquer coisa, né, queria me integrar, reintegrar o departamento, né, queria ser útil, né, queria trabalhar bastante. Então, saiu esse edital, eu não me lembro se foi no final de 91 ou foi início de 92, e eu entrei, né, até com o auxílio do professor Renato de Azevedo Moreira, foi ele que me cantou, né, e a gente submeteu um projeto, e foi aprovado, né, foi aprovado, e tudo começou no dia 2 de abril de 1992. E o PET funcionava dessa forma. Nós só podíamos absorver 4 alunos por ano. Então, levaria 3 anos para ter o PET completo, que é o número 12, é igual ao número dos apóstolos, né? E depois que completava os 12, se saísse um, a gente fazia seleção para um. Se concluía 4 alunos num semestre, colava grau, a gente fazia uma seleção para um número de 4. E assim ia, né? Então, foi nesse instante que eu me apaixonei pelo programa de uma maneira extraordinária, tanto que eu durei 18 anos. Eu agradei a mim, agradei aos petianos, mas eu desagradei a muita gente, né? Desagradei a muita gente, porque eu demorei muito, né? O tempo permitido hoje é 6 anos, eu fiquei 3 vezes 6, né? 18. Mas quando eu converso com meus ex-alunos, ex-petianos, meus amigos, eu fico tão feliz de ter feito essa trajetória, né? E nós vivemos, nesse meu início, tempos de grandes lutas. Talvez quem me interpretou de um modo assim estranho vai ouvir esse podcast e vai dizer que bom que ela ficou, porque foi o tempo da luta, né? O tempo de luta. O meu desafio, que seria a próxima pergunta, já vou dizendo, né? Em 1997, 5 anos do PET, a CAPES mesmo pediu que fosse feita uma avaliação do impacto do programa, ainda especial de treinamento, qual era a repercussão que ele estava dando na graduação mesmo. Isso ele já queria extinguir o PET, né, nesse primeira avaliação. E foi feito, né, e os resultados foram muito bons de avaliação, mas mesmo assim a CAPES continuou perseguindo. É, assim que saiu o resultado da pesquisa, a CAPES reduziu pela metade. O número de bolsistas não poderia ser mais 12, tinha que ser 12. O número de bolsas não poderia se expandir. Ameaçaram cortar a bolsa do tutor, cortaram as verbas que a gente ia usar, auxílios poucos que a gente recebe, mas ameaçaram tudo, né? E em 1999, a gente foi nessa luta com as reuniões de ENAPET, movimento PET. Em 1999, houve uma nova consulta aos tutores, aos petianos, nacionalmente, e novamente foi constatada a excelência do programa, porque o programa PET é um programa excelente, né? É, o Moura Castro foi quem idealizou isso em 1979, ele acertou em cheio, porque faz bem para a graduação e faz bem para todo mundo, para a vida da pessoa, né? Em 1999, uma nova equipe foi consultada, né, para trabalhar avaliando o programa. Novamente, os resultados foram excelentes, mas no final do parecer, a CAPES anuncia que dia 31 de dezembro de 99 ia cancelar o PET, extinguir o PET completamente. E nessa época, os PETs, pelo menos os da UFC, foram se desestimulando e passaram a não funcionar mais. E foi nessa época que cortou a bolsa do tutor. Fiquei 5 anos sem bolsa, pessoal. Eu permaneci no programa por amor, e nós permanecemos, mas só tinha 6 quando veio essa, ninguém pôde repor. Depois nós ficamos com 4, porque foi concluindo o curso. E a gente trabalhando, porque nós tínhamos muitos compromissos, né? Muitos compromissos. Finalmente a luta continuou, até que um projeto de lei de 2005, né, que garantiu a permanência do PET. E por isso, por causa dessas lutas, o PET Biologia existe até hoje, né? E também porque o programa foi passado para mãos muito competentes, como Isabel Galão e professora Érica, né? Mas foi luta. Então, se o PET existe hoje, foi luta de classe, luta dos tutores, e cada um lutava pelo seu PET, né? Porque muitos cancelaram as atividades, e nós intensificamos. Nós tínhamos tantas atividades, e a gente era como uma célula em fagocitose, né? Vai emitindo os prolongamentos, né? A gente era desse jeito. Eu me envolvi com grupos nacionais de educação, com o Leopoldo de Mês à frente, né, e envolvi com o Instituto de Física de São Carlos, sendo nós fomos difusores do CBME, trabalhando com biologia molecular e estrutural, e aí, quando o PET, a gente pensava em, eu pensava em entregar o PET, mas quando eu me lembrava da responsabilidade que eu tinha adquirido, com os pseudópodes, que era para todo lado, e a base, a força de trabalho era o PET. Nós tínhamos um grupo de teatro com shows no Dragão do Mar, com casa cheia. Era o grupo Ciência Fazendo Arte. Nós tínhamos 2 elencos sempre. Quando um ator não podia, o outro que fazia o personagem ia compor. Eu comprei todos os equipamentos de iluminação que ainda deve estar lá pelo PET. Não sei onde é que vocês botaram. As roupas maravilhosas, roupas de alta qualidade. A gente participava na abertura de eventos, de congressos, íamos às escolas públicas para apresentar a ciência através do teatro. Né, os meninos mesmo escreviam muitas peças, ou a gente fazia adaptação de livro, né? Tem uma minhoca, era aquele da minhoca, né? É, odeia insetos e o método científico, segundo o livro de Leopoldo de Mês, que a gente utilizou como nordestino, foi um sucesso no Dragão do Mar. Então, nós tínhamos tantas tarefas, que quando eu saí do PET, eu fui dizendo para o povo, não posso mais continuar, né? E ainda fiquei com algumas atividades, porque era responsabilidade minha, né? Mas eu senti muito, eu me apaguei um pouco, a minha chama se apagou, sabe? Um pouco. Então, o que que o PET fez na minha vida? O PET me deu vida, o PET me deu alegria, né? E por isso eu fiquei cara de pau, cara lavada, né? E permaneci 18 anos, tá entendendo? Então, mas não foi por mal, foi pro bem. Então, acho que por um lado, deve se agradecer porque o PET persistiu. E no momento da luta, quem estava lá era eu, né? Eu agradeço aos petianos da época que viajavam para Brasília. E eu nunca fui a Brasília, mas eles iam e lutaram pelo PET, né? Então, a história do PET na minha vida é essa, né? Um programa, eu passei o programa para a professora Bel, a vou chamando de Bel, a mãe encurtando, né? E ela continuou com os cursos de férias, né? Que eram maravilhosos, 15 dias, uma semana para o professor, uma semana para os alunos, os professores continuavam. A gente tinha aprovação, né, tinha verba para fazer com café da manhã, almoço e um lanche à tarde, com ônibus pago para trazer e deixar o aluno na escola. Tudo de bom a gente fazia. Os alunos iam chorando, pessoal, quando o ônibus entrava para ir embora, não voltar mais os alunos, tudo chorando, dizendo que aprendemos mais em uma semana do que um ano na escola, né? Então, o programa PET, Biologia, eu dizia sempre para todo mundo, isso é o melhor programa PET que existe no mundo, né? O pessoal ficava meio sentido. Mas é muito bom mesmo, pessoal. Muito bom mesmo. Eu babava, né? Eu babava. Né? Então, são meus amores ainda. Hoje ainda recebo e-mail, telefonema da Alemanha para mim. E quando encontro é aquela alegria. Eu tenho muitos amigos aí, petianos. Isso aí é riqueza, né? É de uma riqueza inestimável, né? E isso aí foram flores colhidas ao longo, semeadas ao longo do tempo e colhidas ao longo de toda a vida, né? Então, a minha história com o PET é essa, né? Um programa maravilhoso, um programa tutorial, funcional, cada coisa. A gente ensinava a dar seminários, a se postar diante de uma plateia. A gente viu milagres acontecer de pessoas passar um ano calado dentro da sala, naquela salinha do PET, maravilhosa, pequena, mas grande, porque os corações são imensos, né? Eu consegui aquela salinha com o esposo da professora Vânia, até hoje não devolvi. Ele disse, ó, você me devolve, daqui um dia, quando eu sair daqui, que ele estava fazendo um período de substituição por lá, ele me arranjou, no nunca mais devolvi a sala e vocês também não devolveram, não. Que eu passo por lá, tá tudo ok. Ainda tá uns desenhozinhos que os meninos fizeram lá nos vidros. Quando eu passo por lá, meu coração faz tuc, 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 mais acelerado, sabe? Quanto tempo na minha vida ali dentro, né? Quanto tempo, né? Quantas viagens, quantos morros nós subimos? Nós subimos aquela Serra da Pacatuba um dia para fazer uma coleta de lixo lá da nascente do Rio Cocó para baixo, para comemorar a Semana do Meio Ambiente. A gente levou tanto saco de lixo, mas não coube o saco que a gente ia descendo, era muito peso. Chegamos lá embaixo, pesamos quantos quilos de lixo, né? E vimos que o Rio Cocó, ele já morria ao nascer. Ele já era contaminado nas Andréas, né? E era muito... Mas tudo isso aí com a apito na frente, né? Aí apitava, todo mundo parava, aí distribuía balinha de mel para a gente aguentar o tranco, né? E era uma família linda, né? Eu tenho isso para quando eu me aposentar, que está perto, e aí, para eu me lembrar, né? Quando eu fecho os olhos, né? É quando eu penso em você, encho os olhos de saudade, penso nos 30 anos, isso me traz felicidade, posso crer no amanhã, com esse PET Biologia, eu sei que vai crescer e encontrar o inexplicável lá na frente. Encho os olhos de saudade quando penso em você.
Emocionou, viu?
Ai, fiquei emocionada, professora.
Demais, nossa. Que homenagem, viu?
É verdade. A senhora falou sobre que o pet enchia a senhora de vida e eu, como petiana, eu sinto exatamente a mesma coisa. Às vezes eu saio de casa assim, sem muita motivação, mas quando eu lembro que eu vou pro pet, que eu vou fazer alguma atividade do pet, o dia muda, a semana muda.
É. Eu me lembro tanto de momentos fortes, assim, uma vez que uma aluna estava muito triste. Olha, eu dei assim umas 100 voltas ali dentro do canto do psico, ela dentro do carro. Ela chorando sem parar. Um outro que teve resultado positivo de HIV, que fiquei com ele, né? Ele chorando, fiquei com ele. No final eu entreguei um Cristo que eu tinha para ele ir para casa. São tantos momentos característicos de uma família. O que é uma família? A família tem problemas, a família tem dificuldades, a família chora, a família ri, e cabe a mim chorar com eles, sorrir com eles e estar com eles. Eu fui por inteira, pessoal. Que me perdoem os 18 anos que eu fiquei, mas foi por amor.
Pronto, professora. A gente gostaria de saber, né, como foram os primeiros momentos de entrada no PET. Foram momentos difíceis? Como é que foi?
Então, não foi difícil porque eu tive a Ana Lúcia. Né? Então, a Ana Lúcia, ela me ajudou, né, a entender o PET. Né? Isso foi bom também até com a relação com os petianos. Né, né, nem questão de aceitar, mas foi, né, porque era um tempo, né, que a Ana Lúcia estava, e ia entrar outra pessoa que estava de uma forma recente na universidade também, né, então eu tinha aí dois desafios, né, mas foi tranquilo. Inclusive, quando eu entrei em 2010, eu ainda estava na coordenação da graduação de Ciências Biológicas e na coordenação do RenorBio, que é um programa de pós-graduação, né, eu ainda fiquei um pouquinho de coordenadora, mas depois eu fiquei como vice-coordenadora, acho que uns 4 anos ainda, do RenorBio. Então, a gente ainda, né, tinha essa atividade ainda de administração. Mas a minha entrada foi, assim, não foi problemática, mas a questão burocrática que a gente assume, ela é trabalhosa, né, ela é trabalhosa perante a PROGRADE, né, muita coisa a gente teve que aprender, perante o MEC, né, peguei ainda um pouco daquele projeto da Ana Lúcia, da CAPES, né, que vinha uma verba, vinha dinheiro, aí mudou para o MEC, né, então, assim, mudou a plataforma, né, da gente de cadastrar petiano, de submeter projeto, o planejamento, o relatório. Então, né, essas coisas aí foram mudando, mas o principal, né, a essência do PET e esse amor que a Ana Lúcia fala, ela passou para mim, né? Então, isso foi importante, né? Esse relacionamento que ela tinha com os alunos. E, assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o aluno, né, então isso também ajudou bastante, né, e tão bom que, às vezes, os alunos achava que a gente, ia, além do PET, ia na sala da gente, né, ia na minha sala conversar, né,
com porque certeza.
Eles, né, se a gente sempre tem, a Érica também tem, então a gente sabia que, ó, naquele momento não dá para conversar com o aluno, então vamos mandar para a sala, né. Tinha aluno no meu laboratório, que a Ana Lúcia também tem, né, a Érica também. Então, a gente, assim, é uma extensão que não é só na salinha do PET, né, acaba ficando toda a universidade, né. Então, assim, não teve, foi tranquilo, né, foi muito tranquilo e foi muito bom, porque me deixou, assim, também com essa vontade de trabalhar mais e de ter esse amor também pelo PET, né.
A gente só queria também perguntar sobre a motivação de entrar no programa.
A motivação, como eu sou muito, gosto de me meter em muita coisa, né, e quando eu assumo mesmo, né, então essa motivação foi, né, foi nisso, de conhecer o programa e atuar nesse programa, e principalmente a questão da extensão. atualmente os professores já precisam fazer extensão por conta do projeto pedagógico ter essa questão da extensão. Então, os professores estão se movimentando para fazer extensão, mas a gente não fazia, né? A gente não fazia quase extensão, era muito difícil. E com o PET eu aprendi a fazer extensão e aprendi também com o PET me firmar na pesquisa e ensino. E também, coincidentemente, eu entrei num programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, que é o Ensima, que foi também um PET importante nessa minha formação, né? Porque eu tenho licenciatura em biologia, mas eu nunca fui para um colégio, nunca dei aula em colégio, né? Eu não conhecia. E foi com o PET onde eu assumi, né? Onde eu fui participar do ensino médio, né? Do ensino básico. Isso também foi, assim, muito importante, foi muito bom, né, onde eu aprendi isso. Então, assim, a motivação era muito bom. A gente não tinha, só sair também porque tinha que sair, né. Aí mudou, né, o regime, não podia mais ficar 18 anos, e como também eu estava prestes a me aposentar, e também me
envolvi... E você queria ficar 18 anos?
Não, não dava, não ia dar. Ainda também participei da preparação, elaboração e aprovação de um programa de pós-graduação do Departamento de Biologia, né, também. Logo que eu saí do PET, por isso que acho que não dei toda essa assistência para a Érica, que eu me envolvi nisso, né. E aí, assim, a gente vai, né, trabalhando com muito carinho, né. Ana Lúcia aí, ela tem essa linha artística dela, né, que infelizmente eu não consegui levar aos teatros, né, porque a Ana Lúcia, ela escrevia as peças, eu não tenho esse dom, né, de escrever peça, né, essa coisa aí, a gente não conseguiu manter, né, mas eu assisti uma peça, né, lá no Centro de Ciências, acho que foi do Darwin, tinha alguma coisa do Darwin?
Não, acho que é aquela peça dos órgãos, qual é o órgão mais importante, não foi não, também? Teve várias, teve insetos.
No final eu assisti, um fantástico, fantástico.
Tem muitas, muitas peças maravilhosas.
É, então assim, era essa
questão
também.
Eu pagava um professor de teatro para dar aula.
É, isso,
aí
sim,
tinha
também.
Postura corporal, fala... Tudo, os meninos eram educados em tudo, postura, como falar, como se posicionar, eles eram craques, né, eles eram de nível altíssimo, né, porque o PET, ele informa, ele tira a passividade do aluno.
Tira. É outro aluno quando ele sai, é outro do PET, aluno, quando, né? Ele entra e quando ele sai.
E o governo, ele colocou nas nossas costas, nas costas da universidade, a tríade de ensino, pesquisa e extensão, a promessa feita aos órgãos internacionais, que o Brasil tinha que intensificar isso daí. E caiu para o PET cumprir essa missão.
Uhum.
Né? O PET foi criado para melhorar a qualidade de ensino da graduação, para gerar bons candidatos para a pós, mas depois, né, saiu da CAPES, foi para o MEC, e o MEC jogou a responsabilidade para exercer a tríade de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, né?
Uhum.
E a massa de trabalho aqui embaixo, em nós.
É.
É o que garantia cortando, isso aí.
É.
Né?
E cortando
então,
o orçamento.
A iniciação científica, às vezes, dizia, não, a iniciação científica é muito boa, mas trabalha só a pesquisa.
É.
Mas o PET te faz fazer pesquisa, porque todo mundo fazia pesquisa, tinha direito de ficar 3 meses em cada laboratório, para ver se gostava, podia trocar de laboratório, fazia rodízio, chamava rodízio de laboratório. Aí, assim, no final, você quer ficar onde? Professor, eu quero botânica, professor, eu quero zoologia, professor, eu quero imunologia, era diferente, era bioquímica. Então, ficava depois que ele passava pelo rodízio, né? Aí depois nós criamos o auxílio ao ingresso, aí o recém-ingresso, abertura, e ali a gente criava. Tá com deficiência em física? Vem aqui. Da hora vai ter reforço de física, de cálculo, vai ter reforço de bioquímica. Era assim o pessoal que trabalhava muito. O pessoal trabalhava muito, e trabalhava com amor, porque eles eram todos contaminados.
Certo? Não, ele não, nunca faltou esse entusiasmo, não. Né?
Então, essa história do aluno ficar parado, não podia, né?
É.
Então, eles incentivavam, eu dizia, tenha paciência com o que entra. Vocês querem que eles fiquem igual a vocês? Não pode. Fica, vai com calma, vai com calma. Uhum. Aí a pessoa ia perdendo aquela vergonha, aquela coisa, ia começando a... Vamos dando tarefas mais simples para ele. Vamos. A minha missão era essa, porque os meninos baixavam e diziam assim, faça assim, ó.
Uhum.
Era mesmo que um esponjo para fazer tudo.
Não, mas tinha uns que faziam demais.
A capacidade maravilhosa. Você vai dizer, faça assim. Quando eu saí do PET, eu estava numa fase de empreendedorismo com eles. Uhum. A gente estava falando de criar a empresa junto.
Uhum.
Foi quando eu saí. Estava já dando pequenas pinceladas de empreendedorismo. Né? É tanto que eu criei o PIQD da biotecnologia, a semelhança do PET, logo em 2011 eu criei. Aí criamos a empresa Júnior da biotecnologia. Até hoje o PIQD faz as coisas como um PET faz. Uhum. Né? E eu, de 18 anos, ainda queria continuar. Ainda continuei 5 anos como tutora do PIQD. É verme mesmo. Né? É o verme do amor. Né?
Bom, então, meu maior desafio, né, os meus primeiros momentos, era entrar num grupo consolidado e com a tutoria da professora Isabel Galão. Então, já na entrevista... Já a primeira pergunta era assim, quem era a aluna, Bel, tu lembra? Tanara, né? Foi ela que foi? Ela disse assim, professora Érica, os estudantes mandaram lhe perguntar se você tem uma piscina para as confraternizações. E pronto, já fui reprovada, eu não tenho piscina para as confraternizações. Só para vocês verem. Assim, o padrão Bel tinha ainda a confraternização com piscina. Eu disse, olha, eu não tenho piscina, mas a gente, assim, eu tenho várias ideias para confraternização. Fui vendo, né? Aí a Bel também falou que na primeira confraternização a gente podia fazer lá, para eles não terem esse choque, essa quebra, ia ter essa confraternização lá na sala dela. Então, brincadeiras à parte, mas assim, de fato, a gente, a principal motivação, assim como a Bel falou, eu sempre faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu entrei quando ela chamou para o PET, eu estava na coordenação. E aí eu disse, vou assumir o PET, mas aí vou, daqui a pouco eu entrego a coordenação. Mas veio 2018, foi criação da pós-graduação. Aí a gente também se engajou na pós-graduação e a Bel me ajudou muito. Então, a gente recebe ajudas e ajuda também. Então, no meu ingresso, eu tive muito apoio da professora Isabel, da professora Raquel Crozara, principalmente para despertar essa parte da pesquisa do ensino. A professora Raquel, quando saiu do departamento, eu assumi o PIBID, então foi meu primeiro grande desafio de trabalho em grupo. Ele é diferente do PET, mas ele também era um grupo, e era um grupo consolidado em que tinha a professora Raquel à frente, na coordenação, e que depois eu fui, depois saí para o pós-doc. Quando voltei, a Bel começou a me engajar no PET, aos pouquinhos, para eu também entender o que era a educação tutorial, como era que funcionava, a autonomia, a horizontalidade, quando é que a gente tinha que agir, né, para dizer, olha, isso aqui não está funcionando. E quando foi para assumir, ela disse assim, não, a transição vai ser tranquila, eu vou participar. E no final eu me vi na primeira reunião já sozinha, com todos os, a gente se denomina, né, Pet Babies, Pet Sauro, e eu era a tutora Baby, que tinha entrado, e eles ali, no grupo, logo depois que a Bel saiu, formaram-se 6 ou 7, mas eles, então, estavam há muito tempo já lá no Pet, Foi assim, no ano, teve uma troca que foi quando ficou o grupo renovado. Mas inicialmente eu peguei o grupo que já vinha com a Bel há uns 3 anos ou mais. Né? Aí eles, tudo que eu ia falar, aí não, porque era assim, aí eu aprendi muito cedo, eu fui ler todas as portarias, o MOB, regimento, tudo, porque aí eu dizia, olha, tá aqui, tá, né, vamos pra cá. E a gente vinha e também no primeiro ano, né, a gente teve uma auditoria do MEC, aí nessa a Bel tava junto comigo, que a gente teve que responder de 5 anos anteriores. Então, quando hoje tem a preocupação, que eu digo para eles, que assim, eles não imaginam quando eu estou me preocupando por 2 centavos, eu digo, vocês não imaginam, isso aqui persegue a gente 10 anos pela frente, porque a gente tem uma responsabilidade grande com o erário. E na formação, então, assim, o PET, a descrição que a professora Ana Lúcia falou, o PET trouxe para mim também muita vida e muita vontade de fazer, assim, de renovação mesmo. Porque tanto o grupo entra e a gente tem atividade que sai e que vai nas escolas e que vai em, assim, outros ambientes e que tem um retorno, tem volta, olha para a gente, assim, foi o diferencial. E esse contato direto com a juventude, com os estudantes, então é algo que é para além do muito PET, bom, né? É assim, de amizade mesmo, que na gente acaba é a família PET, né, que eu digo até, eu digo, olha, a gente, hoje em reunião, aí tinha o dia 8 de maio, eu digo, meu Deus, eu disse, é dia 8 de maio que eu estou na atividade do PET, aí eu assino aqui em casa o que eles já ficam brincando assim. Não, porque tudo é com PET, né? É porque é o PET, né? O PET. É. Então, existe a Érica antes do PET e a Érica no PET, eu acredito que é o que eu vou levar para além do PET.
É isso.
E eu vivi um momento do PET, né, nós vivemos um momento do PET durante a pandemia. Então, foi um momento de ninguém largar a mão de ninguém, e a gente trabalhou muito, porque a gente foi muito cobrado na pandemia, mas eu agradeço também eu ter o PET todos os dias da pandemia, quando eles dizem, a gente teve um adoecimento, tudo, mas eu tinha, por exemplo, um dia que eu não queria nem me arrumar, porque estava muito, assim, tinha tristeza, tinha alguém, eu me arrumava porque eu tinha que estar muito bem para, pelo menos, dizer para os meninos, a gente tinha algo que era assim, estamos bem do jeito que é possível para esse momento. Então, nós vivemos esse período de pandemia dos mais, da época difícil, do adoecimento, e tentando fazer, alguns entendiam assim, era como se a gente tivesse que trabalhar mesmo não estando bem, mas eu entendo que a gente estava fazendo, e aquilo ali era uma rotina, era quando eu via, por exemplo, que era o acompanhamento, então todos a gente tinha notícia. Muitos alunos que se evadiram durante esse período, os do PET estavam ali, porque eles tinham um propósito, a gente tinha, e nessa hora eu estava cobrando, né, talvez até mais firme do que deveria, mas eu cobrei ali deles, e eu sabia que era para a saúde deles também, porque eles estavam ali. Então, a gente tinha aquele encontro, aqueles encontros na semana, e era onde um também segurava a mão do outro e ninguém largava a mão de ninguém. Naquele barco ali era todo mundo remando junto. Sim. E se adaptando, que foi também um desafio, 2020. Então, 2018, 2019, quando eu estava me sentindo tutora e dizendo assim, esse grupo, esse planejamento é nosso, vai dar tudo certo, veio a pandemia. E agora, o que é que nós vamos fazer? Adaptar. E aí, uma coisa que petiano tem é criatividade.
Sim.
Autonomia. E assim, e eles, assim, persistência. Então, tinha a história do mais lá na frente, né? Dizer assim, qual é o legado, que eu penso? Eu acho que é o sentimento de pertencimento. A gente entra no PET e quando diz assim, aquele jargão, vestir a camisa, é porque a gente realmente veste a camisa, é o pertencimento, a salinha. Quem entrou no remoto que não conhecia, eu dizia assim, eu vou ajeitar, a gente tem que ajeitar minimamente essa salinha, porque a salinha é um diferencial, é assim, é ser petiano. Eu tenho uma chave, eu tenho uma sala, eu tenho, né, eu tenho um banheiro para ir, eu me troco, eu chego ali, eu vou para o pet, mesmo que ainda esteja chovendo, não tenha aula naquele dia, falta energia, eu estou no pet, eu estou com a família pet, eu vou planejar. E aí foi isso também, o cuidado de ajeitar para o retorno e junto com o que a gente tem, de que eles veem isso, eles aprendem também o que é uma universidade, a burocracia associada, a questão pública do que a gente faz, a demanda. Professor, essa cadeira, eu digo, tudo que tem placa não pode sair daqui mesmo quebrado, a gente tem que levar. E aí aprender a ter esse cuidado, então é uma... A postura... Então, a postura frente ao que é público também, então essa aprendizagem, eu acho que é uma formação que ela é múltipla, né? É assim, é ampla, e eles têm isso aí que leva para a vida, o legado, uma vez petiano, né, sempre petiano, e vai levando, e são profissionais diferenciados. Então, assim, na minha carreira, chegando lá no final, né, o que é que tem contribuído? É isso mesmo, eu sou hoje uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Eu acho que isso, essas mudanças, elas acontecem, o PET trouxe essas mudanças, né, em vários aspectos, e principalmente nesse momento que eu vivi como PETiana, né, e à frente como tutora do PET, que tem isso também. Eu tinha 18 estudantes que eu... É, que como jovens, eu tinha que dizer assim, tem esperança, nós vamos passar, isso vai passar. E aí, passaram 4 meses, e mas quando é que vai passar? Eu disse, vai passar, vamos lá. E aí, parecia aquela coisa, e não terminava, e não terminava, eu dizia, vai passar. E eles diziam, quando é que vai passar? E a gente ia perdendo aquela... Aí, quando perdi, eu dizia, tem que esperançar, vamos esperançar, vai ter esperança. E aquela atividade, então, vinha uma tua pet, aí alguém contava para a gente uma história de ser petiano presencial, aí botava a cimentinha em quem só tinha do remoto e dizia assim, vai chegar o meu momento. Eles estão dizendo isso aí, então vai chegar. Então, eu acho que é isso mesmo. E é muito amor. E essa, por exemplo, ouvi hoje o depoimento da professora Ana Lúcia dizendo, aí contaminou o professor Isabel e eu, né? Eu sou da mesma escola. E ela, assim, e escola de gratidão também, porque muita minha, dessa minha parte, assim, deixando assim, tem todo mundo que passa pela formação da gente vai deixando, né, essas marcas, então a gente é essa coxinha, né, de bons retalhos, porque aqueles retalhos que passam que a gente não diz assim, não, esse aqui, esse retalho não vai fazer parte da minha coxa, foi só para o aprendizado, eu posso botar também no avesso dela, porque faz parte, só para eu lembrar, isso aqui é o que eu não quero que apareça aqui em cima. E aí eu vou fazendo, então, tem essa parte do PET com a professora Isabel, do PIBID com a professora Raquel Crozara, e aí toda essa parte da pós-graduação, e eu acho que os mestres mesmo, eles fazem isso, eles querem que a gente cresça junto com eles. E a Bel, ela tem isso, eu cresci muito, assim, ela me deu várias oportunidades, então é até bom, né, porque ela está ouvindo isso hoje no podcast, mas das oportunidades que ela foi abrindo, e ela abre, assim, é dela. Então, ela chegou e ela dizia, e muitas vezes eu estava cheia de coisa, dizia, Bel, isso aqui não vai dar tempo. Ela dizia, vai, o cadastro lá em cima é agora, nós vamos fazer aqui, você vai. Eu digo, e eu vou dar, vai dar conta, sim. E agora, a mesma coisa, ela está no doutorado do ensino, né? Nesse incentivo também, porque ela disse, você tem, você já começou a orientar no mestrado, agora no doutorado. Eu digo, não, mas eu ainda não orientei os dois do mestrado, não, começa com a co-orientação, e aí isso vai. Então, eu acho que é o PET, né, eu acho que faz parte dessa, do legado do PET também. Então, ela, nesse potencial do PET, quando o PET deu essa formação para ela, de se sentir, né, com apropriação para estar orientando o ensino, aí ela me colocou também, me deu a oportunidade do PET, e foram surgindo, né, o Ensima e agora, brevemente, o Renoem. E o PPGCIS, que o PPGCIS também, quando ela disse, quando eu digo que a dificuldade do PET no início, é porque ela estava num outro grande desafio que possibilitou aí o crescimento e a entrada, o engajamento de vários professores, né, que foi a criação do PPGCIS.
É, então, vocês responderam já praticamente todas as perguntas. É, só uma pergunta extra, é porque a gente esse ano vai ter processo seletivo. E a gente queria saber de cada um o que, é que vocês têm a falar para quem tem interesse em entrar no PET Biologia. Se vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês querem deixar para eles, essas pessoas.
Eu acho que o PET, ele tem uma... Não é nenhuma atividade, é a questão de ter um envolvimento maior com os alunos da graduação, que são os amigos do PET, né? Então, quando vai para se preparar para o curso de férias, é feita aquela seleção dos amigos do PET.
Né? É, ajuda,
então,
né?
É, isso é bom, porque o aluno da graduação, por mais que o PET faça atividade com os alunos, faça mini cursos, né? Faça aquela recepção para os calouros, eles ainda ficam achando, assim, acabam não conhecendo muito do PET, né? Então, existe essa
é uma problemática coisa. Interessante, né?
É,
as pessoas não conhecerem o PET. Porque eu me lembro que eu colocava faixas de pano de um qualquer a outro naquele segundo balão ali, perto da bioquímica. Eu colocava os eventos com letras coloridas. E o povo dizia que não sabia o que, que o PET fazia.
É, mas essa questão... Mas mesmo assim, né, ainda se inscreve, né, aluno que não conhece o PET. Só que a seleção, né, ela ainda é feita de uma maneira... Eu acho, né, que é feita de uma maneira... Ainda que o aluno, ele possa se... falar um pouco dele, né?
É.
Tem aquela dinâmica... Eu acho que ainda tem a dinâmica, né, e depois tem a entrevista, mas assim, infelizmente, você tem alguns momentos, a entrada de algumas pessoas, que seria aqui um pouco do principal desafio que eu enfrentei, né, que foi a entrada de pessoas onde houve um desequilíbrio naquele grupo, né, porque a gente trabalha com um grupo de 18 pessoas, então, são pessoas, né, de fases de...
Agora são 18 pessoas, é, agora?
São 18. São fases...
Era 12, né, era 12.
São fases, 12 bolsistas e 6 não bolsistas.
Ah, sim, 6 não bolsistas.
Então, são fases do curso diferente, idade diferente, tempo de PET diferente, né? Então, quando existe a entrada de pessoas que acaba desequilibrando, isso é ruim. Né, é ruim para o grupo, é ruim para o tutor, né, que você se envolve demais, né, a gente leva o PET como uma família, né, meus filhos eram pequenos quando eu entrei no PET, e mamãe, você lá vem os meninos do PET, mãe, lá vem os meninos do PET, então, eu levava eles para o PET, os alunos vinham aqui em casa, interagia com eles, hoje, para eles, tem alguns petianos que encontram meus filhos e não acreditam que meus filhos já estão na universidade também, né? Então, isso é muito legal.
É porque massa, né?
Os meus filhos cresceram com o PET, praticamente, né? O PET aqui em casa e eles na universidade com o PET. Então, essa questão da seleção, ela é importante e, muitas vezes, você não acaba, né, entrando pessoas e, né, pode aí haver algum entendimento que não é difícil também de você né, nem contornar, mas resolver, né, com o próprio grupo, né, às vezes entra aluno, igual eu falei, entra de um jeito que quando ele vai embora ele é outra pessoa, ele não falava, né, ele era pouco proativo, né? E depois você vê que ele vai crescendo, ele aprende, né? Então tudo tem seu momento, mas assim, uma coisa que eu falo muito é que tem que tentar, né, a seleção. Eu tinha alunos no meu laboratório que eu dizia, não, vá tentar, né, faça, eles faziam, os alunos do primeiro semestre, eu era professora, né, a primeira coisa que eu dizia era fazer a maior propaganda do PET, né, e quando havia seleção, né, não, vão fazer, vocês estão começando, mas vão tentar. E entraram alunos no primeiro, segundo semestre que ficaram, quase terminaram o curso, e eles ficaram com a gente, né, então isso é bastante importante. E, assim, eu acho que também vocês devem estar fazendo, era uma coisa que a gente fazia, que era falar das atividades do PET. Então, muitos desses os alunos, eles, a gente ia nos semestres diferentes, né, fazer a propaganda da seleção e também falar das atividades. Né?
Vocês ainda fazem a recepção de calouros? Que era na hora da recepção de calouros que a gente, sim, apresentava o PET também, né?
Isso. Também, mas a gente pegou uma fase onde a gente ia nos diferentes semestres para falar do PET e sobre a seleção. Que é como eu falei, o aluno, ele entra, ele é quando é calor, e às vezes, por exemplo, eu deixava muito na minha disciplina o aluno, o PET, fazer a apresentação do, né, do PET lá, os petianos. Mas às vezes o aluno não fazia a minha disciplina, então ele não viu aquilo do PET. Então a gente pedia para em outros semestres para os alunos fazerem, né, a divulgação. Né? Então isso também é bastante importante. Né? E tem algumas atividades que a gente ama. Né? O que eu gostava muito era o curso de férias, que a gente preparava ele o ano todinho. Foi muito modificado por conta da falta de recurso, né? A gente teve que fazer cortes grandes, né? Existe a questão das rubricas, que a gente não pode estar usando o dinheiro do orçamento para poder fazer algumas atividades. Então, mas de qualquer forma, demos a volta por cima. Né? De qualquer jeito, a nossa caixinha funcionava para o curso de férias, né? A gente tinha muito isso. Então, acho que essa apresentação do PET, né, é bastante importante também, né? Ajuda bastante a entrada de novos petianos, né? Que vocês sabem que quando entra, dificilmente sai, só vai sair porque tem alguma coisa importante. E tivemos alguns que saíram, foi fazer lá aquele Sem Fronteira, né, retornou e entrou no PET de novo, né, a gente tem aí aluno, ex-aluno, ex-petiano, né, e a maior alegria de um tutor é você ver que um ex-petiano tá aí brilhando na sua carreira profissional, isso, né, a Ana Lúcia sabe disso, a Érica vai também saber, eu tenho poucos, a Ana Lúcia já tem bastante, mas a gente tem alunos ex-petianos que estão fazendo mestrado, doutorado, USP, Unicamp, foi para o exterior. Então, isso é muito importante para a gente também.
Bom, é dizer assim, venha fazer parte do PET, né? Acho que a gente já falou, existe o antes do PET e o depois do PET. Então, é vida, é trazer vida para a graduação também, seus momentos na graduação. A seleção, o processo seletivo, a gente segue as regras, porque tem a regra, depois de, acho, 2013, tem uma portaria, né, que regulamenta, e aí a gente tem no regimento seguindo essa portaria. Então, tem as etapas que segue, tem que ter na entrevista, tem que ter o tutor, dois professores, sendo pelo menos um deles tutor de outro grupo PET, e um associado ao curso, né, de ciências biológicas, e dois estudantes do PET. Então, compõem essa entrevista. E tem as perguntas, aquelas que a gente faz, de qualquer maneira, a principal seleção, ela vai sendo no próprio dia a dia. Porque quando a pessoa também não consegue, ela não vai permanecer, porque é muita coisa, e assim, não só pela bolsa ela vai ficar, porque tem a questão de estar coeso, de ter a convivência com o grupo, as escalas para cumprir, mas que no final, se conseguir, eu acho que hoje a gente está até com um grupo assim, que está coeso, está organizado, a gente teve momentos também de desafios, então nessa pandemia. E eu recebi, inclusive, ajuda, professora Ana Lúcia. Chamei o pessoal da assistência estudantil, pessoal lá da parte da assistência psicológica, trabalhou com o grupo, teve uns momentos com o grupo, e aqueles que estavam precisando mais, né, receberam as orientações, encaminhamento, onde procurar. Porque, realmente, na pandemia, a gente teve muito adoecimento para além da Covid, né? Então, adoecimento, sim, mesmo, saúde mental. E aí o grupo permaneceu e a gente teve essa preocupação também como grupo de dar essa assistência. Então, é dizer isso, venha fazer parte do PET. Inclusive, aproveitando o podcast para dizer que esse semestre, dois se formam, a gente vai ter, então, novo processo seletivo, provavelmente em julho. Então, é o momento também de vir para o PET, conhecer as atividades do PET, fazer parte da família PET Biologia, viver mais do que os 30 anos. E a gente vai continuar na luta, né, para que esse programa ele permaneça, pela característica do programa em si, de formar, né, excelentes profissionais e, inclusive, contribuir já também na melhoria na capacitação dos profissionais que já estão na universidade. Então, hoje eu, Érica, posso dizer que eu tive uma formação também diferenciada durante essa... diferenciada e continuada, porque ela continua, né, com o meu dia a dia, com as atividades do PET, tudo que eu tenho que exercer e aprender, seja no SIGPET, seja no CISPET, CESU da PROGRADE, seja representando o PET, dizer, né, que eu digo, olha, para onde a gente vai, antes de dizer que eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, eu digo, sou tutora do PET Biologia, professora do Departamento de Biologia da UFC. Então, eu acho que é isso. Então, venha fazer parte do PET, que o PET muda a sua vida. PET Biologia.
Então foi isso, gente. Agradecemos as professoras pela participação e disponibilizar o tempo delas para participar do nosso podcast. E também obrigada, querido ouvinte, que ficou até agora. E até mais.